Observatório da Imprensa, primeira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Rei morto, rei posto. Renan está fora do jogo e segue a vida. Esse é o tom que os jornais de hoje dão à notícia do afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, que finalmente aceitou se licenciar do cargo por 45 dias. Rei morto, rei posto, como se diz, e o pragmatismo da política se revela nas apressadas composições com o vice-presidente do Senado em exercício, o petista Tião Viana. Até a oposição já avisa que prefere o petista Viana a outro PMDBista como Renan. Provavelmente, essa preferência retrata a dificuldade de negociar com um aglomerado de oportunistas, como se revelou o PMDB nos últimos meses, sempre procurando obter vantagens para se posicionar na crise. Renan fica na sombra. Mas os jornais talvez estejam subestimando a capacidade de sobrevivência de Renan Calheiros. Mesmo fora da cadeira de presidente do Senado, ele ainda guarda consigo muitos segredos daqueles que irão julgá-lo por quebra do decoro parlamentar. Longe das atenções da imprensa, Renan teria mais espaço para negociar cada voto. E em cada decisão individual, deverá pesar a culpa de cada um. Nas suas edições de hoje, tanto o Estado de São Paulo como a Folha e o Globo fazem um retrospecto da crise, observando que a demora de Renan em se licenciar acabou contaminando seus aliados, alguns dos quais começaram também a ser investigados. Debandada geral. Para quem gosta de novelas, os jornais trazem relatos detalhados das conversas e negociações que convenceram Renan a pedir uma licença de 45 dias. A conclusão geral é que ele teria apenas 20 votos a seu favor num próximo julgamento. 26 daqueles que o apoiaram no primeiro processo simplesmente se desvaneceram e não aparecem nem na fotografia de sua retirada. Ao seu lado, apenas a figura do cabeludo senador Wellington Salgado, aquele que está sendo processado no Supremo Tribunal Federal sob acusação de se apropriar do dinheiro do imposto de renda. Volta à rotina. Renan será julgado novamente na próxima semana. No mesmo período, governo e oposição retomam os debates sobre a proposta de prorrogação da CPMF. Os aliados de Renan, que aproveitaram a crise para pressionar o governo por cargos e verbas, parecem saciados. É possível que a política venha a merecer outra vez as páginas de política. Mas para quem não suporta mais noticiários sobre escândalos, vem aí o processo do chamado Mensalão, no capítulo mineiro, que envolve figuras importantes do PSDB e do PMDB. Além disso, o ex-banqueiro Salvatore Cacciola deve desembarcar de seu doce exílio com a mala cheia de velhas novidades.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição, às 10 da manhã. Observatório da Imprensa, segunda edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Hora da limpeza. Afastado Renan Calheiros e crescentes as possibilidades de sua cassação, os poderes da República precisam passar por um trabalho de limpeza. A contaminação das instituições no longo processo da crise é uma questão a ser encarada com seriedade. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, a culpa é da mídia? Ao longo de 5 meses, o Senado Federal ficou paralisado. O processo político engarrafou, o legislativo desmoralizou-se, o executivo entrou em pânico e aumentou a distância entre o país real e seus dirigentes. A imprensa é culpada por este colapso institucional de quase um semestre? As primeiras suspeitas sobre as relações do senador Renan com o lobista da empreiteira Mendes Júnior foram divulgadas de forma assodada pela revista Veja através de uma acusação sem provas veiculada pela ex-namorada do parlamentar. A imprensa errou neste início, mas 3 semanas depois, uma exaustiva reportagem da Rede Globo comprovou a falsidade dos documentos que Renan Calheiros apresentou para justificar a sua renda. A partir deste momento, sentindo-se desmascarado, o presidente do Senado apelou para a violência e a perfídia numa sucessão de desmandos jamais vista desde o tempo da ditadura. Quem resistiu à tentativa de implantar a lei do cangaço no Senado da República, foram os pares de Renan. a imprensa apenas acompanhou esta valente cruzada dos senadores do bem. Muitos estilhaços atingiram o executivo, e não poderia ser diferente. Ao adotar uma atitude acrítica na relação com seu aliado e estimular o seu discurso anti-mídia, o governo acabou demasiadamente identificado com Renan. Precisará de muito mais do que 45 dias para desinfetar-se.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. Acompanhe a próxima edição às 11 da manhã. Observatório da Imprensa, terceira edição.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
O relógio de Hulk. A revista Época antecipou para ontem a sua edição desta semana e traz na capa a reportagem discutindo a repercussão do caso do apresentador Luciano Huck, que teve roubado um relógio Rolex de R$40 mil e reagiu com um artigo indignado na Folha de São Paulo. Época ouviu especialistas em comportamento para analisar a reação violenta de muitos leitores à queixa do apresentador da Rede Globo e aproveita para reforçar o merchandising do filme Tropa de Elite. Nada muito além de velhos clichês de sociólogos, cientistas políticos e palpiteiros em geral que desfilam diariamente na imprensa. A questão tributária. A melhor contribuição da revista para a reflexão dos seus leitores é um texto sobre a questão tributária no Brasil. A reportagem cita um estudo do economista Jorge Cimino, responsável pelos investimentos da Fundação CESP, o Fundo de Pensão das Empresas de Energia Paulistas. A surpresa, Cimino afirma que, ao contrário do que diz a imprensa todos os dias, repetindo as queixas de empresários, a carga tributária não aumentou nos últimos anos. O economista levou em conta as projeções dos indicadores usadas para visualizar o crescimento futuro da economia e concluiu que o que aumentou não foi a carga tributária, mas o lucro das empresas. As companhias do setor de telefonia móvel, por exemplo, deverão chegar ao final deste ano com uma receita de R$3,5 bilhões, quase o triplo do seu faturamento de 4 anos atrás. Mais lucro, mais arrecadação. Essa é a realidade constatada por Jorge Cimino, que parece se encaixar no senso comum. Além disso, o estudo citado pela Época desfaz o mito de que a dívida pública brasileira cresce como bola de neve. Na verdade, afirma o economista citado, mesmo que o governo aumente um pouco os seus gastos, a dívida tende a diminuir nos próximos anos, por conta da consolidação da estabilidade econômica e da queda dos juros. É o tal do círculo virtuoso. Prêmio Nobel e jornalismo. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, divide o Prêmio Nobel da Paz com os cientistas que produziram o relatório sobre mudanças climáticas na ONU. A notícia não chegou a tempo para apanhar os jornais de hoje, mas está na internet. A decisão deve indicar à imprensa que certos paradigmas da globalização estão mudando. O relatório sobre o aquecimento global foi publicado em fevereiro deste ano. Depois de muito barulho de notícias mais alarmistas do que informativas, a imprensa segue na mesma. De vez em quando, publica-se uma nota sobre enchentes e ondas de calor, ou sobre nevascas e tempestades, mas os jornais não conseguem ligar os pontos. O Nobel da Paz para o tema ambiental é mais uma chance para a imprensa entender que a questão da sustentabilidade é o principal desafio da humanidade daqui para a frente. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz. De segunda a sexta, às 9, 10 e 11 da manhã, aqui na Rádio Cultura.